Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Nubcast. Aqui quem fala é o Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
E aqui quem fala é a Natália.
Tem gente diferente hoje, né? Coisas diferentes.
Yeah. Fazia tempo que eu sabia que vocês estavam sentindo essa falta. Tem gente diferente no podcast.
Pareceu. Você
acha?
Não acho. Será?
Ah, será?
É sempre bom uma opinião diferente do nada.
É sempre bom novidade,
com um convidado,
né?
Especial.
Mas não é nem opinião. Hoje a gente não vai dar opinião.
É, tem isso.
A gente não dá opinião.
Não.
Ah, a gente questiona.
Sugestões.
Opinião é demais.
Opinião é demais.
Sábado passado a gente falou sobre as expectativas para a Bienal. Essa semana a gente vai falar sobre...
Como foi a Bienal,
entendeu? E lembrando que o Carlos tá lá na página da Bienal, lá, todo bonitinho, tentando vender livro.
Tudo bonitinho, era vendedor de livros.
Foi uma coisa bacana.
Então, foi legal. Mãe, tô famoso!
Vamos pro episódio. Então vamos lá, coisas lindas, vamos por partes, como é que foi pra vocês a chegada na Bienal, até lá?
Eu falo, vai Nath, você é a convidada,
então
vamos começar então. Mano, já começa que eu já vi um negócio diferenciado, porque tinha criança rua.
Não tinha muita criança, hein?
Tinha muita criança.
Caralho.
Nossa, é porque como voltou as aulas, né, e tudo direitinho, e começou as excursões de novo, a gente chegou, então, tipo, tinha muito ônibus escolar. Assim, cara, ônibus escolar, caralho. A gente falou, mano, o que tá acontecendo? A gente não veio por esse caminho a primeira vez.
Não.
A gente veio fez o inverso.
Uhum. A gente veio pela garagem, onde chega
os ônibus.
Era muito ônibus.
Tamo garagem. Tamo legal.
A Bienal tava um pouco menor do que a gente tava acostumado da última vez. E não necessariamente tava ruim por causa disso.
Não.
Sabe? Só tava menor.
É.
A Bienal é um lugar assim que quando eu tô lá, antes de eu chegar, é muito, 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 muito sinistro, assim. Quando eu tô lá é muito bom. Mas eu normalmente, eu acho que por conta da falta de verba, eu fico com um gostinho de quero mais.
Uhum.
Entendeu? E dessa vez o gostinho de quero mais pra vocês dois vieram por conta da falta de algumas coisas, principalmente a Amazon.
Poxa.
Caraca, pô,
pra
Amazon.
Mim, então.
Não, na moral agora. Assim. Tu não patrocina nós, entendeu?
Poderia.
Mas agora
não pagou o dinheiro que a gente tinha.
Tem isso também. Não vou nem entrar nesse mérito. O que me chateou foi vocês não estarem no Bienal, cara.
Verdade.
Na moral, assim, ouvintes que estão escutando isso, mandem essa parada pra...
Assim, foi frustração pra mim.
Vai no Instagram da Amazon e coloca assim, ó. Poxa, Amazon. Só isso.
Eles vão saber o que é.
Eles sabem.
Estão em todos os lugares.
Eles estão. Escutando a gente agora por satélite.
Para com, vocês acharam que a Bienal tava cara?
Olha, eu não achei, não.
Então, você tá bastante muito longe do microfone. Tinha que ser pro lado.
Eu vi bastante promoção. Tinha uns livros muito bons. Por mínimo, assim, máximo, sei lá, R$40, o mínimo R$20.
É.
Então, assim, deu pra comprar bastante coisa. Eu comprei... Acho que 5 livros ou 4, que foram R$10, de uma autora muito boa, muito boa.
Se você sabe garimpar na Bienal, você consegue comprar as coisas da hora.
Porque assim, acho que se você for de cara, né, de grandes editoras, assim...
Porque a gente faz um rolê bom, né?
É.
A gente anda por tudo, olha...
Acho que
depois...
assim, um exemplo. Se você for um cara que... Acho que se você for com coisas muito específicas pra comprar, você vai depender da sorte.
Uhum.
De você chegar lá e a coisa específica que você quer comprar esteja barata. Se você não for assim, se você for aberto pra coisas, beleza.
Uhum.
Você vai passar na banca, você vai ver coisas de R$20, de R$10, você vai comprar. Você vai chegar na intrínseca da vida, vai ter coisas de R$20,
Sim.
coisas de R$19,90, bem baratinhas. Cara, tinham livros hardcover por R$19,90 na intrínseca, livros bons.
Sim.
Muito legais, assim, e na sextante a mesma coisa, na Record a mesma coisa.
Sim,
e tal.
Cara.
Então, assim, se você for, fala assim, não, se tiver até R$24,90, eu pego, tá ligado? Pô, tu vai sair de lá, tu vai gastar R$300, tu vai sair com muito livro
sai muito
mesmo.
Livro. Assim, eu fiz uma lista e, assim, o primeiro livro, na primeira saga, eu consegui comprar. Foi assim, Amazon, você me frustrou. Mas a Colin, ela, assim, me superou. Eu quase chorei, me arrepiei toda, entendeu? Foi incrível. Então, o primeiro da lista eu consegui comprar. Agora, os outros, acho que, assim, foi uma lista de 13 livros. Eu comprei 4 da lista. E o resto eu descobri lá na Bienal.
É, mas e é eu isso, comprei, cara. É eu isso. Acho que a Bienal você tem que
estar aberto
pra conhecer literatura diferente.
Pô, comprei um livro na Records a R$8. Eu fui pesquisar o valor do livro, tipo, na net, tá tipo 40, 45. Eu gastei R$8 no livro.
Caraca, muito barato.
O livro é bom?
É, o que eu tô lendo, que eu falei que tava
do Garoto Doido?
É.
Enfim, é isso, cara. Levem comida pra Bienal pra não ter que comprar na Bienal.
Nossa, porque isso é extremamente
caro. Coquinha, o quê? 1,5 litro?
É, 20 pila.
20 pila.
Entendeu? Levem garfinha muitas recordações na hora que você voltar. Levem a garrafinha d'água pra você encher.
Hidratem-se.
Hidratem-se. E, cara, é isso. A Bienal foi boa.
Cara, foi muito boa. Com salva, ressalvas, assim, com algumas pessoas que infelizmente não apareceram.
Acompanha.
Ah, então, poxa, se eu falar pra você,
Renata. A Renata vai estar lá dia 12.
Ah, que mentira! A gente vai ter que comprar outro ingresso de
novo. Eu vi no Insta, dia 12, o último que dia isso? da Bienal. Agora
ai, cara, eu vou chorar, mas que ela te marcou muito.
Falou assim. Mas ela vai estar lá a paisana. Aí ela falou: pode levar o livro que eu autografo.
Ela vai estar lá.
Eu pegando empréstimo pra poder comprar livros dela e ela autografar.
Mas não tem livro dela lá.
Eu sei, eu vi.
Nossa, não viu.
É, a gente não viu, né?
A gente faz uma
assim, cara, é tirando... Assim, vamos lá, outra coisa também. Algumas lojas de tirando, sei lá, Pé da Letra, talvez, algumas lojas desses livros de 10 e 20 reais são muito boas pra comprar, estavam muito legais.
Estavam meio.
Editoras como Intrínseca estavam muito boa, Record estavam muito boa, Sextante, Arqueiro estavam muito boa, Globo tinha alguns preços bem legais bem também. Uhum. Agora, outras coisas assim, por exemplo, Aleph tava horrível, tava muito caro. Submarino também tava ok, só que a Submarino você tem que estar com muito saco, porque é uma fila do caralho.
Sim. Mas é legal assim, que tava com bastante boxe.
Assim, se você tá afim de comprar os livros que normalmente são aquele mais caro, tipo, como é que fala? Que tem um selo Dark Love nela. A Dark Side, uhum. Você quer comprar esses livros assim, um pouco mais complicados assim, de achar e que são normalmente caros na internet, na Submarino você vai achar num preço relativamente menor, você vai conseguir economizar algum dinheiro, tipo, o livro é 150, você vai pagar 78, tipo, não é um livro de 70 prata, é um livro caro, mas não vai estar, tipo, sabe,
150.
Não vai estar 150, mas assim, sinto falta Companhia das Letras, sinto falta da Novo Século, sinto falta da... Eu tô tentando lembrar o nome dessa editora faz muito tempo, cara. Eu não consigo me lembrar. É uma editora... Inclusive, os livros da Renata saem por ela, se eu não me engano. Não é Novo Século.
Não é Novo Século?
Acho que não é Novo Século, não. Cara, é o que saía... O livro lá do Stranger, que tinha o Céu Azul e tal. Não era Novo Século. Infelizmente, eu não vou lembrar, mas é uma editora excelente. Foi o primeiro lugar que nós entramos na Bienal de 2019.
Foi o primeiro lugar.
Foi o primeiro lugar. Que não era Novo
Século. Cara, eu não sei porque eu fico com Novo Século na cabeça.
Não é Novo Século, não é Novo Século.
Não.
A gente também não vai lembrar. Não é Companhia da Letra. Enfim, Companhia da Letra fez muita foto porque ela é muito grande. Mas ela não tem o histórico de fazer livros baratos. Assim, pra Bienal também ela é meio careirinha. Mas enfim. Cara... Eu acho que tipo, tirando a Amazon, que era uma coisa bem legal, e a Companhia das Letras, eu não senti tanta falta, assim, senti falta também da Leia, a Leia não foi,
uhum.
E a Leia normalmente tem algumas fantasias, assim, legal. Você vê muito livro da Leia, mas são aqueles livros de fantasia que a Leia abriu mão,
uhum.
E aí você vê em bastante stand barato.
Cara, um bagulho que eu senti falta por...
Planeta também não tava.
É Planeta.
Caraca,
não tava. A história Planeta é enorme, não tava na Bienal.
Uma parada que eu senti muita falta, já que só tinha dois pavilhões. Panini. Só ter dois pavilhões é a falta disso. Agora que ele falou Panini, eu lembrei melhor.
Uhum.
Que no ano anterior que a gente foi, tinha um pavilhão que só tava com essas paradas de geeks, quadrinhos e tudo mais. Então, tipo assim, a quantidade era muito maior.
Só foi aquele mundo dos quadrinhos e eu odeio aquela loja. E o comics,
alguma coisa.
Mas foi o que também comentei com vocês, né? É a primeira Bienal depois da pandemia. Então, assim, tá voltando ainda, a gente espera que...
É um pavilhão a menos, né, cara?
É.
Sim,
é
um pavilhão. E assim, mas assim, vamos ser sinceros, eu não sei o quanto o governo... Eu acho que existe uma forte ligação da Bienal com o governo, porque o pavilhão laranja era todo governamental, basicamente.
Uhum. É verdade.
Tipo, tinha o Boulevard Literário, que tinha livros lá, né, da Trama, então a gente acabou nem entrando, que era um ótimo Trump, lugar. Né? Mas também que não tinha cara de que ia prometer preços... bons, assim, não ia, mas, cara, tinha muita coisa de cursos, de coisa de governo e tal, assim, atrações para as crianças, né, e tudo mais, E aí a gente ficou segregado ali no pavilhão azul, né? Faltou, falta um pouquinho. A Bienal não foi tudo que eu esperava, não porque ela foi ruim, mas porque eu esperava muito.
É, eu acho que foi isso. Acho que a nossa expectativa tava muito lá em cima, né?
Se tivesse a Amazon, eu acho que ia, pra vocês dois aí ia ter resolvido o problema.
Assim, pelo menos metade. Porque eu acho que ainda teria esse problema dos mangás e dos quadrinhos, que eu tava querendo comprar alguns, tá ligado?
É.
Porque eu, tipo, eu leio mangá há muito tempo e não tem mangá, cara.
É verdade. Assim, não é que não tenha mangá. O mundo dos quadrinhos tinha muito mangá.
Tinha,
muito.
Mas com os preços muito absurdos, cara.
É porque tinha muito mangá, mas não tinha variedade, assim, né?
Não. Tinha variedade, mas não tinha, tipo, o que falta.
Eu quis dizer de banco,
que é assim. Isso que... Ah, tá. Na banca que tinha muita variedade, mas não tinha variedade de bancas. E aí ela botou o preço que ela quis, pô.
E, quase assim, R$40, assim,
cara. Uns quadrinhos antigos, tá ligado?
Tipo assim. Muita relíquia.
Não tão antigos a esse ponto de se tornar uma relíquia por ser R$40.
Sim. Mas tipo, antigos, volume 23 de Jujutsu no Kaisen. Foda-se, irmão, tá ligado? Tipo, porra, não é o 1, não é o 5, não é nada. Tipo, e ainda assim tava custando R$40.
Caraca, como assim? Pagar R$40 num volume de mangá? Tá ligado?
Não é assim,
tipo, um quadrinho fino, mano. Quadrinho. É, gibi. Quadrinho não, né? Gibi fino da Turma da Mônica, tá ligado? R$17, R$18. Caraca,
é
cara.
Como não?
Mano, um gibi,
isso é
uma velho.
Coisa, não vou tocar muito de assunto, mas um pouquinho. Hoje a gente passou na feira de livros que tem aqui no Nova Iguaçu, que tem um tempo que tá lá e não promete ir embora. O que é bom também, ele deve estar fazendo a grana deles, ok. Seria bem pior se eles não estivessem ali. Tem muito quadrinho legal lá, mas só que tem um problema com quadrinho, cara, que eu queria me abrir pra vocês. Eu odeio muito não poder conseguir ler os gibis. Porque não tem um, não tem um dois, não tem um três, não tem um quatro, sabe? Eu vou comprar o 8 e o 17.
Exato.
Tipo, porra, por que eu vou comprar essa porra, tá ligado? Aí sabe o que isso faz? E assim, eu não tenho ideia de como faz pra adquirir isso. Então, você tem que ir comprando de lugar em lugar pra poder montar o negócio pra eu começar a ler. Ou se eu assino e a Panini todo mês manda pra minha casa, não sei também, e pra piorar. É tão difícil que me desestimula a comprar. Eu falo assim, quer saber? Se eu quiser ler, eu vou na internet, que tem todos eles lá no scan. E tipo, sabe? Mas eu queria ter o material quadrinho em casa, mas só que várias vezes eu sou empurrado contra essa vontade pela própria dificuldade que é ter os quadrinhos.
Exato.
Tá ligado? Então, tipo, é muito complicado. Então, às vezes, quadrinho vira muito um lance de... E é por isso também que esses canais fazem tanto sucesso hoje em dia. Vira um lance, tipo assim, você lê quadrinho por tabela no YouTube. Você pesquisa lá e o cara fala o que aconteceu no quadrinho. Tá ligado? E você também só vê essas histórias mais quando vira high-end, que, tipo, essa aí é uma série, uma adaptação pra Netflix do quadrinho. Ou a Amazon vai adaptar um arco específico daquelas revistinhas. E aí, quando sai a adaptação, alguém vai lá, lê tudo na internet, faz o roteiro e você vê o que aconteceu nos quadrinhos. Mas você não tem esperança de você pegar, abrir o quadrinho e ler.
E
tipo,
ler.
Ó, eu tô aqui com muito bom, que é essa série aqui, que foi escrita pelo... Ela ganhou o prêmio Eisner, que foi escrita, ó, Ewing Beneff e Josie Malfs. É o Imortal Hulk. Tá vendo? Essa daqui é a primeira revistinha.
Edição
número 1, que não tinha na Bienal. Cara, ela é genial. Isso aqui é uma das coisas mais famosas que tá sendo produzido ultimamente do Hulk. Porque foi quando o Hulk ele foi possuído pelo One Below All, que é como se fosse o demônio dentro do. O maior demônio dentro do universo da Marvel, né? Porque tem o One Above All, que é o maior de todos, e o One Below All, que é o abaixo de todos, tá ligado? E aí, tipo, tem um lance sobre essa porta verde, que é como se fosse a porta do inferno e tal, e que mostra que talvez não seja só os raios gama que fizeram o Hulk nascer, tá ligado? Tenha sido uma força cósmica, então ele tá meio que imbuído de uma força cósmica por esse portal. E aí, aqui você vê muita... Ele é um quadrinho um pouco mais seinen, né? É um quadrinho que você vê, tipo, existe um conteúdo adulto ali, não resolve tudo na porrada, sabe?
É
tipo, mesmo sendo Hulk, o Dr. Manner, ele se olha no espelho e ele começa só a ver o Hulk. E aí, tipo, o Hulk aqui, ele não é mais um ogro que fica... Ele fala, ele conversa.
Isso é uma pegada, tipo, Magic Monstro.
Exatamente.
É bem mais elaborado.
É aqui, é tipo, homem, monstro ou ambos. É do caralho. Gente, eu não consigo achar... Pra... Tipo assim, eu prefiro comprar coisa em loja física, porque eu sei o quanto as pessoas, quantos empregos estão se acabando por conta da porra da Amazon, da vida submarina. Cara, eu não consigo achar em loja física. Já fui em shopping, já fui a caralho de lugar. Não tem Mortal Hulk. O 2, o 3, o volume. Não, não tem, cara. Não tem, mano. Eu vou lá com dinheiro pra comprar e eu não consigo comprar, pô. Uhum. E isso, uhum, se, isso faz você se desestimular. E é assim, cara, com todos os ambientes de literatura, uhum, ter acontecido, sim, isso.
Pô, a Bienal agora,
é o que teria acontecido, exemplo, com a Natália. Por quê? Faz 2 meses que eles fizeram um reprint da Maldição do Tigre. Porque senão a Natália não ia conseguir comprar a Maldição do Tigre.
Porque eu não consigo comprar o Kindle e ainda comprar a Maldição do Tigre.
Exato. Então, Mistborn não vai ter. É verdade, o Brandon Sanderson lá fora, ele tem, porra, a Cosmere, né? Que é uma das coisas mais importantes dele. É a coisa mais importante dele, que é o universo compartilhado dele, né? Vários livros habitam o mesmo universo. E cara... Uma série da Cosmere tá com uma editora que já até largou mão. Outra série da Cosmere comprou uns outros livros pra poder fazer e aí fez 2. E outra não vai fazer. E aí, cara, e assim como vários autores de fantasia. E, cara, sacanagem. E sabe o que faz todo ano e que você acha em todo lugar? Livro de autoajuda. Entendeu? Livro de política. Livro de... Tipo, não é que não deveria ter. Mas, sabe, esse lugar de literatura... Esse tipo de literatura, cara, é assim, é largado às traças, irmão. Aí quando você vê, você tem que comprar livro físico, pocket, gringo, por R$180, o livro dos caras paga $15 lá, pros caras te importar um livrinho desse tamanho aqui, e tu tem que ler inglês, irmão, porque senão tá fudido. Aí quando a gente fala assim, vou comprar essa merda em inglês, vou juntar 3-4 pessoas que sabem o quê? Opa, perdão. Porque olha só, a Marvel ficou grande, os mangás ficaram grandes, não é por conta da Panini, não. É por conta da galera que faz as traduções de graça e disponibiliza na internet. As editoras vão começar a dar valor pra essa porra quando nós começar a comprar os livros lá de fora, fazer o livro, traduzir o livro todo, jogar o PDF do livro traduzido na internet. Ela vai falar, caralho, e agora, irmão? Tem PDF na internet com o meu livro todo traduzido. E aí? É porque a gente não tem essa cultura ainda, cara. Quando a gente começar a ter essa cultura de traduzir os 17, os 14 livros da Roda do Tempo. Meu irmão, hoje, se você começar a ver a Roda do Tempo e gostar, você não tem como você ler os livros todos, irmão. E se a gente pegar e falar assim, vamos traduzir essa porra toda, vamos colocar de graça na net pra todo mundo. Quanto de dinheiro que as editoras não vão perder?
Exato.
Tá ligado? E tem um lance ainda de pessoas por trás de, não, tem que ajudar as editoras porque elas estão falindo, porque não sei o quê. Porra, faz apenas o trabalho da tradução e disponibiliza essa porra e-book, cara. Tá ligado? Pelo menos faz isso.
Exato.
Aí elas compram os direitos, então pessoas como nós, editoras independentes, não tem, a gente não tem nem a possibilidade de tentar comprar o direito desse livro. Verdade. E aí elas têm o direito e ficam com o direito durante 15 anos. Cara, livro de 1900. A autora lançou em 1999. E nunca foi traduzido o bagulho. E os caras compram, estão há 12 anos com o direito do livro e nunca fizeram a tradução. Eu não sei que delírio é esse. Tipo, na boa, cara, o mercado editorial no Brasil é uma piada. E isso se reflete em tudo que é ambiente de literatura. Bienal do livro.
De arte, não, eu quero falar de arte no geral.
No arte no geral.
Cara, eu acho que quando você... Eu acho que isso abrange muito mais, né, mano? Tipo assim, você vê que, além da literatura e das artes, todas as partes sociais do Brasil estão decaindo,
tudo,
mano.
Tudo mesmo.
Assim, tá isso, de mal a pior.
É um ótimo tema para um próximo negócio.
Com certeza.
Porque o empresário hoje não quer investir em literatura, pô. Ele quer investir em barbearia.
Ainda mais com esse governo.
Em barbearia barra choperia com corte de cabelo a 70 conto. Aí quebra daqui a 5 meses, porque isso é uma imbecilidade.
Sim, e o máximo de literatura é o... Livro de como ganhar dinheiro, como ficar milionário.
Exato. E aí o cara vai investir na bolsa.
Empreendedor branco. É isso.
Vai investir na bolsa com 50 reais.
E fale.
Assim, é piada, né?
Aí ele, meu Deus, eu consegui 60 agora. Caraca, eu perdi
e
tudo.
E o cara, ele
tenta... aqui na minha casa.
Vê outro livro agora. Veja o que faz depois de perder tudo.
Ele tenta te convencer com todas as forças dele que ele é, sim, muito rico e só tá te vendendo curso pra te ajudar. Mas é acreditar no Batman, cara.
Cara, eu fico, impressionado com isso, cara. Eu fico muito impressionado com isso.
O cara gasta, o cara participa de um podcast, que não é um podcast, aquilo ali. Esses caras não fazem podcast de verdade. A maioria esmagadora deles, eles vão para um podcast que já é esse tema, e eles vão fazer propaganda. Aí ele chega lá, o cara já faz a pergunta.
Daqui a pouco o podcast.
Ele já faz a pergunta que ele já tava esperando. Uh-huh. Aí ele responde, faz um corte daquilo e injeta 25 mil pra bombar na rede social, pra quê? Aquilo ali, no fim das contas, não é um corte de podcast e ele tá explicando e tal, tal, tal. Não, mano, aquilo é propaganda.
Uhum.
Ele tá te vendendo curso.
Sim, porque tu viu o vídeo do maluco, tu vai procurar sobre ele, tá ligado? E daqui a pouco ele vai falar 5 maneiras de ficar rico. Na última ele fala, compra o meu livro pra saber de todas elas.
Uns papos estranhos, cara. Uns papos muito estranhos. Tipo assim, não, já tava rico, não sei o que. Não, ele começa contando que tava quebrada a empresa. Aí a segunda empresa dele tava dando certo assim. Aí eu já tava com 180 funcionários quando eu decidi. Irmão, tu tem 180 funcionários, tu acabou de quebrar e a tua empresa tem 180 funcionários em 6 meses? Tipo, não se tem estranho. Não,
e o
não
pior,
sei se os caras estão mentindo, estão lavando dinheiro.
Quando não falam de empresa. Sei, cara, quando eles começam. Sim. Não, porque qualquer um começa. Eu não tinha nada.
Mas é aí que eles pegam mesmo, na fragilidade, entendeu? Não, pra as pessoas poderem acreditar.
Cara, e eu fico muito puto. Os Capitão do Mato. Que as pessoas que realmente não tinham, conseguem alguma parada,
se vendem,
tá ligado? E se vendem, mano. Eles se vendem.
E eles nem ficam o dinheiro todo.
E eles não ficam. Mano, o pior de tudo, eles se vendem. Ele chega pro maluco e fala assim, ó. Se você quer, você vai conseguir. Caralho, o maluco não tem dinheiro pra comer, meu irmão.
Ele viveu no mesmo lugar que um monte de pessoas que trabalhavam igual a ele. Ele, ficou, ele conseguiu e ninguém dos outros conseguiu. E na cabeça dele, o que, que ele acha? Que ele trabalhou mais que todo mundo? Ele acha que ele é o escolhido? Irmão, você deu sorte, cara. Você captou no mato. Alguém que era maior que você te escolheu, por exemplo. E acabou, cara. É igual o cara falar, o Bolsonaro não é racista, não. É pergunta pra não sei o quê. E fala o nome de um preto de estimação que ele tem. Você foi escolhido pra ser o chaveirinho, irmão.
Uhum.
Tá ligado? E tipo assim, cara, como a gente tá falando de Bienal, a gente tá falando de social, a gente tá falando de política.
Não tem como, fugir não
disso.
Fala.
Não tem como fugir disso.
Impossível.
E, tipo, mano, você viu essa semana aquele menino lá falando que a primeira startup dele lucrou 390 mil.
Aquela criança, né?
Gatilho. Garoto, gente, olha só.
Ele falou, eu acho que todas as crianças de 14, 15, 16 anos deveriam investir.
A primeira
Ele falou isso. Meu irmão preto, pobre, ouvindo isso, eu falei, tira isso agora.
Sei lá, ele inventou a Google, né? Que porra é essa? 390 mil%? Só tem 3 opções. Ou o bagulho é verdade e ele tá bilionário. Não tem, é bilionário, tá ligado? Porque se for uma empresa de R$1.000 com 390 mil% de lucro, vê quanto que vai dar. Vai, acho que entra quase na cifra de bilhão. Se a empresa for R$1.000, vai dar 390 mil% da 3.900.000 e caralhada. Se a empresa do cara tinha um valor estimado de R$1.000 de entrada. E aquele garoto lá, pra começar com 390 mil%, não era R$1.000 que ele investiu.
Ele
investiu mais dinheiro. Uhum. Então, são cifras astronômicas.
No mínimo 5 mil.
Ou ele tá mentindo, tá ligado? Ele falou o número errado, alguma porra do tipo. Ou ele não tinha porra nenhuma, e aí ele vendeu suco e o pai dele deu 390 mil reais dele pro suco. Porque aí ele não tinha porra nenhuma, 390 mil dá 390 mil%. Porque não é possível, cara. E ele mete, não, eu faço dinheiro empreendendo e aí investir na bolsa só pra rentabilizar o que eu já ganhei. Porque não dá pra deixar guardado na bolsa. O garoto tem 14 anos. Por que tu acha que esse garoto é branco? Onde que ele nasceu? De onde ele veio? Pra onde ele vai? Não tem ideia.
Cara, e eu ainda tô nisso que ele falou que garotas de 14, 15, 16 anos deveriam investir. Falei, caralho, vai investir dinheiro da merenda?
Rapaziada, vai estudar. Vai estudar de verdade.
Não, de verdade.
Procura entender,
pelo amor de
quais
Deus,
são as necessidades aos outros à sua volta. Não pra escravizar e usar as dificuldades. Olha só. A classe branca rica, ela não tá estudando os problemas sociais para poder tentar fazer o que tenha menos desigualdade, que tenha menos problemas.
Não é preocupação.
A preocupação deles é como fazer dinheiro em cima dessas pessoas.
Exato.
E não se engana, rapaziada. Fazer dinheiro em cima dessas pessoas é lucrar em cima delas. Exato. É pagar o mínimo e lucrar o máximo.
Exato.
Ponto.
Exato.
Ponto.
É. Se vocês... Então, tipo, se vocês querem realmente abrir uma empresa, se vocês realmente querem crescer estudem, mas estudem pra não ser um filho da puta. Que você vai pagar o mínimo pro cara para tentar pegar sempre a maior fatia do bolo. E se você consegue receber um bom salário. Se você consegue receber um bom salário e pagar um bom salário pro seu funcionário, faça, cara.
Não, é o mínimo. Porque ele quer lucrar mais.
Não, tô falando pras pessoas sempre fazerem. Mais, se elas não, querem não, fazer, fazem. Vocês
são filha da puta. Vai lucrar
então,
mais.
Então, não seja filha da puta. Assim,
então você vê discursos sociais sendo esvaziados de sentido para virar uma marca vendável. Você vê grandes marcas pegando e só lucrando em cima disso. Uhum. É tipo assim, é aquela piada, acho que era, se eu não me engano, é Riachuelo. Vou falar mesmo, que eu quero que você, que eles vão se fuder, o dono da Riachuelo, um bolsonarista, pau no cu do caralho. É, eles fizeram a camisa feminismo, não sei o que, Girl Power. O bagulho era feito em Taiwan por criança em regime semi-escravocrata pra poder fazer. Então, tipo assim, que luta social é essa?
Uhum.
Que dinheiro é esse que você tá gastando, tá ligado? Tipo, na boa, mano. É... Cara, a Bienal, a política e a cultura, elas suscitam todo esse tipo de discussão. Se você acha que é só gastar dinheiro e depois trabalhar para fazer mais, acho que é bom você pensar um pouco mais sobre.
Ou parabéns, cara. Muito obrigado. Você é um novo alienado.
Exato. Muito obrigado por ter escutado até aqui. É, episódio sempre terça, quinta e sexta às 11 da manhã, no Instagram no Bicast Zero, no YouTube no Bicast Zero, no Facebook no Bicast Zero, mas a gente não usa o Facebook. Não tem TikTok no Bicast Zero.
Vai ter!
Não tem, não.
Vai ter Carlinhos e Rodrigo fazendo dancinha.
Lembrando que lá na Bienal o Carlinhos tá lá, tudo bem, tá gostoso. Curta e fala assim, vemos pelo Carlinhos.
Cara, bom. Bom, ótimo, é isso ótimo. Aí, para quem está sempre na Bienal.
É, exatamente. Quer falar alguma coisa?
Não, não, acho que é isso.
Tudo certo. Quer falar, Rodrigo?
E quem fala é Carlos Alexandre.
E que é Natália. Obrigada pela participação.
É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
Até.